Passamos para as declarações políticas, conforme o acordado na Conferência de Líderes. A primeira é a do Partido Socialista e tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, desde que tomou posse o 11º Governo da Região Autónoma dos Açores, que o Presidente do Governo desenvolve um esforço diplomático enorme junto das autoridades norte-americanas, sensibilizando para as consequências económicas, financeiras e sociais para a Ilha Terceira e para os Açores da redução do contingente militar norte-americano na base das Lajes. É um esforço sem precedentes, um trabalho permanente de lobby, de influência, de pedagogia e de negociação. Um trabalho muitas vezes reservado, sem mediatismo, sem exposição pública, mas que exige grande empenho e grande preparação. Devido a esta postura e à credibilidade e fundamentação das nossas posições, é de realçar também o reforço dos laços de amizade e de cooperação com os descendentes de açorianos com responsabilidades políticas no Congresso norte-americano, de onde se destaca Devin Nunes, Jim Costa ou David Valadão, que têm estado ao lado do Presidente do Governo e dos Açores nesta luta difícil, complexa, mas necessária. Será justo referir que, devido a este esforço diplomático do Presidente do Governo, à promoção de amplos consensos em várias frentes partidárias e institucionais, ao trabalho de vários diplomatas portugueses, com especial relevo para o embaixador português em Washington, Nuno Brito, e ao empenho dos nossos descendentes e aliados nos Estados Unidos, ainda não se concretizaram os despedimentos anunciados e que seriam materializados após o anúncio das reduções há cerca de 3 anos. Também neste Parlamento conseguimos criar consensos, ultrapassar divergências e tomar posições conjuntas desde que surgiram as primeiras notícias sobre as reduções, ainda no final da anterior legislatura. Será justo referir os entendimentos que construímos em plataformas pluripartidárias nesta Casa, com a participação de todos, onde do PSD Açores se destacam o deputado Clélio Menezes e o deputado Pedro Gomes, enquanto Presidente da Comissão de Política Geral, no CDS-PP o deputado Artur Lima, a deputada Zoraida Soares do Bloco de Esquerda, o deputado Aníbal Pires do PCP e o deputado Paulo Estevão do PPM. Conversámos, fizemos cedências, entendemos e, apesar das divergências e diferenças que temos na visão sobre estas matérias, pusemos acima de tudo os interesses dos Açores. Infelizmente, várias vezes na atual legislatura, este compromisso e este consenso foi quebrado pelo maior partido da oposição, o PSD Açores, que em determinadas alturas não resistiu a tentar protagonismos mediáticos e oportunismos partidários em detrimento do interesse de todos. Esperamos que essa fase já tenha passado e que se juntem, de facto, a todos os partidos políticos nesta luta de forma séria e leal. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sobre esta matéria, na passada terça-feira, decorreu em Washington a reunião da Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação e Defesa entre os Estados Unidos e Portugal. Os Açores estiveram representados pelo Presidente do Governo dos Açores, que de forma muito pertinente convidou para estar presente enquanto observador o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Esta comissão bilateral permitiu alguns avanços e permitiu consolidar um quadro de eventuais usos alternativos para a base das Lajes no âmbito de um relatório que está a ser elaborado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Nas questões laborais, verificaram-se algumas evoluções positivas. Haverá um aumento do número de trabalhadores que ficam na base das Lajes, aumentando o número inicial previsto de 378 para 405 trabalhadores. Ainda neste âmbito, foi conseguido que as autoridades norte-americanas deem prioridade absoluta às situações em que os trabalhadores pretendem sair por mútuo acordo. Tendo em conta os dados conhecidos do inquérito preliminar feito pela Força Aérea dos Estados Unidos, que apurou o número de trabalhadores portugueses disponíveis para um processo de saída por mútuo acordo, surge a possibilidade de o downsizing do contingente militar norte-americano não implicar despedimentos de portugueses na base das Lajes, caso se confirmem os números desse inquérito preliminar. Mas caso venham a existir despedimentos, a Comissão Bilateral definiu que isso não aconteceria até março de 2016, sendo que nos casos de mútuo acordo, esse processo negocial pode iniciar-se de imediato. Ao nível das infraestruturas, registam-se também algumas evoluções, sendo expectável a requalificação de vários edifícios pretendidos pela Força Aérea Norte-Americana, bem como a manutenção e requalificação de edifícios que podem vir a ser utilizados no âmbito de usos alternativos da base das Lajes. Estas decisões significam um investimento imediato com impacto na economia local da Ilha Terceira. Outra questão de grande importância é também a questão ambiental e a necessidade de uma intervenção mais ativa e empenhada dos norte-americanos no processo de descontaminação das zonas afetadas e poluídas devido à utilização daquela base pelos norte-americanos nas últimas décadas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta Comissão Bilateral foi, assim, um momento importante de afirmação das nossas preocupações e de evoluções positivas que nos agradam, que são bons sinais, mas que não nos tranquilizam. Existem ainda muitas questões pendentes e muitas indefinições. É por isso fundamental que todos se empenhem na defesa dos nossos interesses e que passem das palavras aos atos. Existe, em alguns casos, mais proatividade. Esta deve ser uma preocupação permanente de todos os envolvidos. Existe uma postura séria, responsável e comprometida. É fundamental também que, tendo em conta as eleições legislativas nacionais que se aproximam, os partidos políticos não se deixem condicionar pelo calendário eleitoral e tenham discernimento de perceber a enorme importância do que está em causa. A defesa dos trabalhadores portugueses da base das Lajes e das suas famílias, a amenização dos impactos económicos e sociais de uma redução, em particular na Praia da Vitória, na Ilha Terceira e nos Açores, e a garantia da responsabilidade norte-americana no processo de descontaminação e de salvaguarda ambiental das zonas afetadas por poluição. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há ainda muito para fazer. Não nos podemos acomodar. Todos devem estar comprometidos com este assunto. Um assunto que não diz respeito apenas à Praia da Vitória e à Ilha Terceira, mas que é um assunto de grande relevância nacional. Todos têm de assumir as suas responsabilidades. A importância desta matéria não se coaduna com mera retórica de circunstância, com oportunismos político-partidários ou com falsas promessas. Não se coaduna com falsos anúncios e falsos méritos referidos à comunicação junto à entrada da base. Os trabalhadores da base das Lajes e os terceirenses não se deixarão enganar por aqueles que dão mais importância à circunstância do que à substância, que se preocupam mais com a fotografia e com o mediatismo do que com o trabalho, a preparação e o estudo destas matérias. É fundamental, por isso, que esta luta continue, trabalhando para que os Estados Unidos da América continuem a valorizar a relação de amizade e de confiança com Portugal, com o povo açoriano e terceirense, construído ao longo de várias décadas, encontrando e materializando alternativas para a base das Lajes. Sendo importante também que o governo português se empenhe cada vez mais na defesa dos nossos interesses, valorizando esta questão numa perspectiva diplomática, em detrimento de uma dimensão militar, e que não troque os nossos interesses e a defesa dos trabalhadores e dos Açores por contrapartidas militares desconhecidas e pouco úteis para os açorianos. O epicentro dos laços de cooperação entre Portugal e Estados Unidos é a base das Lajes. Isso é inquestionável e não perceber isso é comprometer definitivamente a nossa relação histórica de amizade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora e senhores membros do Governo, fazendo um balanço dos últimos 3 anos e avaliando o ponto de partida a quando das primeiras referências às petições a levar a cabo, verificamos que o nosso esforço está a dar alguns frutos, mas temos consciência que há ainda muito trabalho para fazer. Este é um processo longo e demorado. As evoluções dos últimos tempos são positivas, mas não nos podem tranquilizar. O nosso trabalho e empenho deve continuar, com a certeza de que não descansaremos um minuto que seja na defesa dos trabalhadores portugueses da Base das Lajes, da Ilha Terceira e dos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições para a participação neste debate. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em boa hora trouxe aqui o deputado Berto Messias esta questão, porque uma primeira análise à intervenção e à forma como foi feita a intervenção é que parece que o PS está chateado, está muito chateado mesmo com os resultados da Comissão Bilateral. Parece que não foi bom o que aconteceu. Parece que não se está a dar passos bons. E parece estar chateado porque perde a oportunidade para bater no Governo da República. Porque é isso que o PS queria. Era bater no Governo da República. O que tem acontecido com esforço permanente deste hemiciclo, dos vários partidos políticos, do Governo da República e do Governo Regional, está a levar a um bom porto. Efetivamente, aquilo que era a decisão unilateral e a primeira decisão dos Estados Unidos relativamente à Base das Lajes está a recuar. Aquilo que era o inicial e aquilo que se deslumbra como seja o final não é a mesma coisa. E há aqui, efetivamente, desde logo, esforços permanentes de todos. Formou esforços políticos, esforços pessoais, esforços institucionais. Desde logo, dos vários líderes partidários do PSD, o líder partidário Duarte Freitas, deslocou-se também aos Estados Unidos, teve em permanente contacto com os congressistas luso-americanos e este trabalho também não é visível. Este trabalho também não é visível, mas é um trabalho permanente. É um trabalho de permanente contacto. É um trabalho de permanente contacto institucional e pessoal. Em prol...
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado António Ventura possa fazer a sua intervenção. Senhor Deputado, tem a palavra.
Senhora Presidente, é pena que um assunto tão sério e tão importante para os Açores, que assume uma preocupação cimeira nesta Assembleia, o PS esteja sempre a ridicularizar o assunto. É uma pena. Por essa postura, vê-se a importância que o PS dá ao assunto. Pretende ter uma guerrilha permanente com a República em vez de resolver o problema efetivo da Base das Lajes. É essa a constatação que se tem daqui. E para além disso, nós temos feito esforços também nesta Assembleia. Recordo, por exemplo, a comissão que foi criada para se estudar a Base das Lajes. Recordo, por exemplo, a proposta do PSD, que foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia, para se estudar novas potencialidades para a Base das Lajes. Porque o que efetivamente está em causa é que o Governo Regional, nestes 18 anos de governação, descuidou-se muito da sua vertente externa. Descuidou-se muito de ter um conceito estratégico para os Açores, tendo em vista a posição geopolítica e geoestratégica dos Açores. E, portanto, a aprovação da recomendação, a aprovação do projeto de resolução, vem efetivamente relembrar isto, que é que nós precisamos de um conceito regional estratégico. Precisamos de uma política externa. Temos que fazer aquilo que os outros não fazem por nós. Porque nós temos um governo regional, porque nós temos autonomia, porque nós temos dinheiro próprio, porque nós podemos tomar as nossas decisões. E é efetivamente isso que está em falta. É esta política externa de contacto, de permanente atenção e de procura de soluções e de oportunidades para a nossa posição no meio do Atlântico que o Governo Regional não faz. E com isto nós, efetivamente, ficamos numa posição frágil. Com isto nós ficamos numa posição frágil com consequências para o desemprego, com consequências para a falência de empresas, como está a acontecer na Ilha Terceira. Mas aquilo que está a acontecer na Ilha Terceira não pode ser culpabilizado tudo por causa da base das Lajes. O problema da Ilha Terceira é um problema que tem história, é um problema que tem anos e resulta do desinvestimento e do interesse do Governo Regional na mesma ilha, que levou à decadência da economia, que levou à decadência social e que levou ao desemprego. Não tente o Governo Regional encontrar desculpas na base das Lajes para o problema social e económico efetivo da Ilha Terceira. E, portanto, Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo, o problema da base das Lajes não é um problema só da Ilha Terceira, é um problema dos Açores que deve mobilizar todos os atores políticos desta Casa, dos partidos políticos, do Governo Regional e do Governo da República. É esse esforço conjunto que tem sido feito. E em nada ajuda as tricas partidárias, em nada ajuda as tricas do fez e não fez, porque isto cria uma imagem externa que só favorece quem está a negociar connosco. Isso efetivamente está em causa. A responsabilidade nessa questão dos partidos políticos é assumirem efetivamente um esforço a favor dos Açores, a favor da economia dos Açores e do emprego nos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Reconhecemos que, embora tardiamente, o Sr. Presidente do Governo Regional reconheceu a importância geoestratégica, social e económica da base das Lajes. Efetivamente, tem-se empenhado pessoalmente, nos tempos mais recentes, na questão da redução das forças militares na base das Lajes. No entanto, a representação regional na Comissão Bilateral continua entregue a um assessor do Presidente do Governo Regional, pelo que também era importante aproveitar este momento para repensar esta representação. Aliás, como o CDS já tem vindo a alertar de alguns anos esta parte, quando surgiu a questão da redução das forças militares norte-americanas, o Sr. Deputado Duarte Feitas, Presidente do PSD, foi muito lesto a deslocar-se aos Estados Unidos para realizar encontros supostamente ao mais alto nível, mas sem que se conheçam os resultados. Aliás, correndo o risco, com esta necessidade de protagonismo, ainda que Portugal passasse a ser uma arma de arremesso político entre o poder legislativo e executivo, que era a última coisa que Portugal precisava neste momento. Na prática, o que se tem percebido da atuação do PSD Açores nesta matéria é que, tirando algumas ações mediáticas, com os trabalhadores portugueses, o PSD Açores tem-se limitado a disfarçar a inoperância da senhora secretária de Estado e cabeça de lista às próximas eleições, doutora Berta Cabral. Por outro lado, quando o CDS apresentou nesta Assembleia uma proposta concreta e execuível, que o tempo nos dará razão, que foi a transferência da base operacional da SAT Internacional para as Lages, foi votada contra. Reiteramos que, por parte do CDS, estamos totalmente disponíveis para que se atinjam consensos multipartidários, abrangentes, na defesa dos trabalhadores portugueses da base das Lages, da economia da Ilha Terceira, afetada por esta decisão do processo de descontaminação. Agora, senhoras e senhores deputados, o uso da base das Lages como um arremesso político, tanto na República como na região, fragiliza-nos e distrai-nos do que é fundamental, que é avaliarmos quais são os nossos interesses estratégicos. Washington chegou à conclusão que a base das Lages deixou de ter a importância geomilitar que tinha. Mas a verdade é que não quer abandonar a sua posição no coração do Atlântico. E isso tem que estar em cima da mesa das negociações. Numa altura em que se está a decorrer o processo de delimitação da plataforma continental no Atlântico, em que os Açores são fulcrais no novo mapa azul, onde estão em causa interesses comerciais relacionados com os recursos, com os nossos recursos minerais, energéticos e...
Eu aprecio a rapidez como escreveu tudo isso.
Pode ver? Tenho capacidade de tirar
Senhores
notas
deputados,
rapidamente.
Por favor, permitam que a senhora deputada possa fazer a sua intervenção. Senhora deputada Graça Silveira, faça o favor de continuar.
E volto a lembrar, porque os senhores deputados continuam distraídos daquilo que nós consideramos que é fundamental numa altura em que está a decorrer o processo de limitação da plataforma continental atlântica, em que os Açores são fulcrais no novo mapa azul, onde estão em causa interesses comerciais relacionados com os nossos recursos minerais e bioenergéticos, esta importância geoestratégica dos Açores tem que ser capitalizada nas negociações com os Estados Unidos da América para garantir que os impactos da saída dos americanos da base das Lages sejam minimizados. Muito obrigada, senhores deputados.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, relativamente ao objeto e ao teor da declaração política do Partido Socialista, a representação parlamentar do PCP quer começar por congratular com os avanços que foram conseguidos na última reunião da Comissão Bilateral que se realizou recentemente nos Estados Unidos e que resultou de alguns avanços que indiscutivelmente são favoráveis à posição dos Açores. E, portanto, congratular-nos com isso. Mas esta situação que estamos a viver, e que é uma situação em que a região, apesar de todo o histórico de alargados consensos à volta das questões da base das Lages, esta questão tem de nos servir de alguma aprendizagem, na opinião da representação parlamentar do PCP, não relativamente à forma como se atuou, mas sobretudo àquilo que é a história da utilização do território da região autónoma dos Açores pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ou quaisquer outras. Não interessa agora qual é, digamos, ou quem é que faz a utilização. A verdade é que Portugal e o Estado português têm aqui neste processo responsabilidades muito grandes. E não é do atual Governo da República, é dos sucessivos governos da República que nunca souberam, ou melhor, nunca quiseram, ter uma posição diferente, uma posição que efetivamente pudesse trazer algum retorno para o território que efetivamente sofre as consequências da utilização pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, quer pelas questões ambientais, quer agora a situação que se está a viver. E relativamente à região, houve também, até determinada altura, alguma inércia. E se é verdade que o Sr. Presidente do Governo Regional, deste Governo Regional, o Sr. Presidente do Governo Regional tomou as rédeas da condução da posição dos Açores, a verdade é que o anterior governo, os anteriores governos do Partido Socialista, designadamente aqueles que foram esfiados por Carlos César, esqueceram-se completamente da base das Lajes. Esqueceram-se completamente da base das Lajes. Carlos César, relativamente às questões da base das Lajes, ignorou, pura e simplesmente, deixando, isso sim, esse trabalho para os assessores. Portanto, não é Carlos César, assim como não será a secretária de Estado da Defesa, que podem alguma vez defender coerentemente e intransigentemente os interesses da região autónoma dos Açores. Infelizmente, é isso que nós constatamos. Mas ainda relativamente aos avanços que houve e que registamos como positivos na Comissão Bilateral, e se a região efetivamente fez a sua parte, e se podemos estar satisfeitos porque se conseguiu aquilo que a região, no âmbito das suas competências, tinha que conseguir, falta ainda ao Estado português cumprir aquilo que tem que cumprir na resolução do problema que decorre da alteração do paradigma da utilização da base pelas forças militares dos Estados Unidos. E, portanto, essa exigência tem de continuar a ser feita ao Governo da República, que no momento é um governo do PSD e do CDS-PP, poderá ser um outro governo a partir do fim do ano. Mas a grande questão é esta: na região autónoma dos Açores tem havido a união de forças dos diferentes partidos políticos para que esta questão seja resolvida da melhor forma. Mas o Estado, ó Sr. Deputado Luís Maurício, não quer que eu pegue no discurso,
agradeço,
digamos,
que termine, Sr. Deputado.
Daquilo que o seu líder tem vindo a fazer ao longo deste processo. Não vale a pena. Vamos deixar isso por aí. Tá? Ok? É porque há aí alguns pormenores muito interessantes. E, portanto, vamos... A questão é a seguinte. Temos todos, PS, PCP, o Bloco, CDS, PPM e o PSD, temos todos, dado o nosso contributo, na medida da nossa dimensão e das nossas responsabilidades, para que este assunto seja resolvido. E isso é indiscutível. Portanto, vamos ficar por aqui relativamente a isso, está bem, Sr. Deputado Luís Maurício? Agora...
Sr. Deputado, tem de terminar, então.
Mas já acabou o meu tempo.
Há tempo para as declarações políticas, como sabe, para o debate.
Sim, sim.
Já terminou o seu tempo?
Ah, já terminou. Então eu vou concluir, se me permite, Senhora Presidente, e concluir dizendo isto. Ao Estado português falta ainda exigir aquilo que tem de ser exigido. O Estado português tem de dar resposta à situação social e económica, à dramática situação social e económica que se vive na Ilha Terceira, assim como o fez noutras partes do território nacional, quando situações de enorme gravidade aconteceram e, portanto, tem de dar essa resposta. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, da parte do PPM, a nossa postura nesta matéria é sempre a mesma, seja uma postura de responsabilidade, tendo em conta que nós consideramos, e a história assim nos exemplifica, que as nações e os territórios dotados de autonomia, que têm uma política externa coerente e amplamente consensualizada, são aquelas que obtêm melhores resultados. E é uma prova também, e é uma prova também da vitalidade das instituições. A capacidade, em relação ao exterior, da nossa comunidade, a comunidade açoriana, conseguir realizar consensos. E quando falo em comunidade açoriana, falo na região autónoma dos Açores, mas também no potencial tremendo que a região dispõe, graças à nossa diáspora na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos, que nesta matéria nos têm dado um apoio e uma ajuda muito importante. É evidente que, ao longo deste período, eu posso testemunhar, o Sr. Presidente do Governo Regional tem tido uma postura irrepreensível em relação à informação que tem fornecido aos diversos líderes partidários. Eu não sei, Sra. Deputada Zoraida Soares, está com certeza poderá testemunhar a mesma coisa do que aquilo que eu estou a dizer em relação... Pensei que tivesse feito uma parte. Não foi, é um equívoco, peço desculpa então. Já que a senhora deputada não pede desculpa, eu peço desculpa. Eu devo dizer que pensei que tivesse dito... Aquilo que eu estou a dizer é que o senhor Presidente do Governo Regional tem informado de forma regular os partidos da oposição em relação aos avanços e recuos que temos conhecido no âmbito do dossiê da Base das Lajes. E o que eu considero é que devemos ter uma postura institucional. Eu, obviamente, se me disserem se estou contente com o resultado das negociações, eu acho que de forma responsável não o devo dizer, porque os partidos da oposição e o Parlamento dos Açores considerarem que estão contentes com a situação atual, enfraquecem a posição negocial dos Açores. É evidente que eu considero que no âmbito deste processo tem desenvolvido um trabalho muito complexo, com vitórias e com derrotas. E o que é importante é que se mantenha uma posição institucional sólida e forte. É importante que se reconheça aqui, que se reconheça neste Parlamento dos Açores, como muitas vezes já o temos feito, que se reconheça o trabalho admirável que tem sido desenvolvido pelos políticos com ascendência açoriana que estão presentes nos diversos órgãos políticos, norte-americanos. E esse é um reconhecimento que deve ser feito. Para finalizar, devo dizer o seguinte, que eu considero também que este Parlamento deve dar um passo no sentido de aumentar o nosso papel, de melhorar o nosso papel no âmbito da política externa e que, não sendo possível nesta legislatura, mas na próxima legislatura, criar uma comissão permanente para a política externa, para que se faça um acompanhamento mais específico, da política externa, como se sabe, pode ter efeitos muito importantes do ponto de vista daqueles que são os nossos equilíbrios internos. Portanto, eu penso que já existiu noutros tempos e é necessário que este Parlamento crie uma comissão específica para essa matéria, não só para as questões do relacionamento com os Estados Unidos, mas também para o relacionamento no âmbito da União Europeia e também no relacionamento com outras regiões ultraperiféricas e nas várias matérias em que temos interesses específicos. E a segunda questão, para finalizar, Sra. Presidente, tem a ver também com o reforço das nossas competências no âmbito da política externa, que tem que ser conseguido através da revisão da Constituição. Como o Sr. Deputado Aníbal Pires referia, os diversos governos centrais, os diversos governos de diferentes cores políticas não têm defendido os interesses dos Açores. E para que os interesses dos Açores sejam defendidos com eficácia, é necessário que a região tenha mais competência no âmbito da política externa. E isso é absolutamente fundamental e, uma vez que vamos ter revisão constitucional, tem que ser também um dos objetivos da região autónoma dos Açores no âmbito da revisão constitucional. Aumentar as nossas competências do ponto de vista da política externa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu espero não vir a incorrer durante esta minha breve intervenção exatamente no mesmo erro a que todos os partidos que antecederam a intervenção do Bloco de Esquerda juraram não ceder, que é ao ataque político-partidário, à guerrilha político-partidária, a pretexto dos trabalhadores, da base e das suas infraestruturas e da pegada ambiental naquele concelho e naquela ilha, deixada pelo uso e abuso da administração norte-americana e dos militares norte-americanos, e acabaram, no fundo, no meu entendimento, de perder o essencial, que é exatamente os trabalhadores portugueses da base, as infraestruturas e a pegada ambiental, para acusar o PS, o PSD, o PSD, o PS, o CDS, o PSD e o PS. E isto foi... É verdade que eu estive aqui e ouvi. E eu gostava de lembrar a este propósito duas coisas. O PSD...
Não podemos branquear a história. Estamos muito à vontade
para... Vamos permitir que a senhora deputada possa fazer a sua intervenção.
Gostava de poder esclarecer, senhora Presidente.
Tem a palavra, senhora deputada.
Não tenho, não, senhora Presidente. Não me deixam.
Eles vão deixar.
Muito obrigada, senhora deputada. No sentido de não branquear a história, nem a mais passada, nem a mais presente, eu gostaria de lembrar às senhoras e aos senhores deputados que, por exemplo, o Bloco de Esquerda na Assembleia da República apresentou já por mais de uma vez o ano transato e já este ano propostas no sentido da Assembleia da República e, portanto, o Governo Regional, que é suportado pela maioria coligada, garantissem que tanto os trabalhadores, quanto a pegada ecológica, quanto a economia, quanto o aspecto social, consequente, digamos, à retirada mais lenta, mais apressada, ou assim, dos militares norte-americanos daquela base, fosse atendida pelo Governo da República. E, senhoras e senhores deputados, a má notícia é que o PSD e o CDS na República reprovaram sempre todas estas iniciativas. É por isso extraordinário que agora venham para a Assembleia Legislativa dos Açores dizer que estão a defender e muito preocupados com uma matéria, e eu até quero acreditar que estão, mas na realidade os senhores têm que se entender com os vossos grupos parlamentares na República, porque lá aparentemente ninguém está preocupado, ninguém está preocupado e votam exatamente ao contrário. Continuando, a reunião bilateral, a vida, não nos trouxe mais... Ó, senhora deputada, eu peço imensa desculpa, mas é impossível. E eu peço à senhora Presidente que chame a atenção à senhora deputada, que ela tem toda a liberdade de intervir quando entender. Agora estou eu a intervir.
Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Continuar também dizendo, e vou repetir, que se a reunião bilateral à vida não nos trouxe mais notícias, o Bloco de Esquerda regozija-se com isso. Ainda bem. Podemos ficar descansados por não ter trazido mais notícias, do nosso ponto de vista, longe disso. Para nós, Bloco de Esquerda, aliás, no seguimento também de alguma preocupação demonstrada neste sentido pelo deputado Berto Messias na sua declaração política, prudência, exigência e proatividade são as três palavras, as três ideias-chave no que diz respeito à base das lajes neste momento. Exigência no sentido de não abdicarmos de nenhum dos direitos que conquistámos ao longo de mais de 60 anos de ocupação de um concelho e de uma ilha por um país estrangeiro
que agora se esquece desses 60 anos e está tentando não cumprir e fugir às suas responsabilidades, quer laborais, quer ambientais, quer sociais, quer económicas. Isto, exigência. Prudência, no sentido de não nos deixarmos iludir com cantos de sereia que nos prometem para um futuro mais ou menos próximo ou não, uma alternativa na base, novamente, de uso militar e que daqui a 10 ou 20 anos nos pode trazer exatamente à mesma situação que nós estamos a viver neste momento. E, finalmente, proatividade, senhoras e senhores deputados, que é aquilo que, na realidade, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, tem faltado. Nós continuamos a não ter nenhum tipo, nem de estudo, nem de proposta, nem de debate, no sentido das alternativas de natureza civil que os Açores poderão e deverão rentabilizar, exatamente pela sua posição geoestratégica, exatamente porque existe aquela base na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, e nós continuamos sem o fazer. Porquê? Porque continuamos esperançados que a administração norte-americana ou o Governo da República irá resolver este problema. E, senhoras e senhores deputados, eu posso ser pessimista, mas eu não acredito nessa resolução. Eu não acredito que o Governo da República e a administração norte-americana resolva os problemas dos Açores por nós. E, portanto, em termos de proatividade, o Bloco de Esquerda continua a dizer, é urgente começarmos a falar entre nós, da mesma maneira que fomos capazes de o fazer em nome de um consenso que era essencial na região alcançar entre todas as forças políticas, o mesmo consenso e a mesma exigência temos que pôr no sentido de procurarmos e encontrarmos alternativas civis que garantam postos de trabalho, que limpem a pegada ecológica, que dignifiquem a nossa região e que, sobretudo, a associem à paz, ao progresso e ao desenvolvimento económico e não à guerra e aos interesses de políticas e de potências estrangeiras.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começo naturalmente por saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela pertinência do tema que trouxe aqui hoje a debate através da sua declaração política. Creio ser justo reconhecer que os esforços que têm sido desenvolvidos tiveram o mérito inegável de levar a uma maior ponderação em torno da questão da redução do contingente militar norte-americano nas Lajes e, nesse sentido, vêm precisamente os resultados da última reunião da Comissão Bilateral. Como o Governo, é nosso dever tudo fazer para influenciar um desfecho positivo nesta matéria, pela importância que reveste para os Açores, para a Ilha Terceira e para o Conselho da Praia em particular, e é isso que iremos continuar a fazer. Para que isso aconteça, importa naturalmente que cada um dos intervenientes assuma as suas responsabilidades e boa parte do nosso trabalho tem sido precisamente dirigida a esse objetivo. No entanto, notei, e não posso deixar de registar, o grande esforço do Sr. Deputado António Ventura para minimizar aquele que tem sido o trabalho do Governo, sobretudo através de uma intensa ação do Sr. Presidente, procurando conferir ao Sr. Deputado Duarte Freitas um protagonismo que, pronto, foi a opção da sua intervenção. Intervenção, aliás, na qual o senhor se referiu aos malefícios das tricas e do diz que faz e do diz que não faz, mas não fez mais nada em toda a sua intervenção, senão isso. E, portanto, senhor deputado, eu acho que o senhor deputado deve andar um bocadinho distraído daquilo que se tem passado no que toca à ação em matéria de política externa da região. E julgo que o mesmo se passou, aliás, com a senhora deputada Graça Silveira, que julgo que nos tempos em que esteve fora do Parlamento deve ter deixado de acompanhar as notícias, porque só assim se entende que tenha feito as referências que fez. E o mesmo se diga relativamente à intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires, que naturalmente sentiu necessidade de chamar à colação o anterior Governo e o anterior Presidente pelo contexto eleitoral em que nos encontramos, Sr. Deputado.
Senhores deputados,
quanto a essa matéria, estamos conversados e apenas lamento que, a propósito de um assunto que é da máxima importância para os Açores, a senhora e os senhores deputados não tenham resistido, afinal, não tenham resistido, afinal. As senhoras, dito melhor, as senhoras e os senhores deputados. Como é do conhecimento de todos e já foi,
senhoras e senhores deputados,
referido, o Sr. Presidente do Governo, prosseguindo o intenso esforço que tem feito ao longo dos últimos anos, participou na reunião extraordinária da Comissão Bilateral. Teve já oportunidade de referir, e essa matéria foi muito bem referida pelo Sr. Deputado Berto Messias na sua intervenção, que foram dados um conjunto de passos importantes, mas que há naturalmente ainda muito trabalho a fazer nesta matéria, pelo que aguardaremos com uma expectativa cautelosa os desenvolvimentos que se seguem. Não podemos, no entanto, deixar de reconhecer que são passos importantes que vão, alguns deles até no sentido daquilo que o Governo tem defendido para a valorização estratégica da posição da base e da posição dos Açores. Da parte do Governo, resta-me apenas reiterar que é nesta linha de intenso esforço e com enorme sentido de responsabilidade daquilo que temos que fazer pela nossa região que continuaremos a trabalhar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. E agora, para encerrar esta declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, apenas para, enfim, realçar aquilo que disse da tribuna, precisamente as evoluções da última Comissão Bilateral são, na nossa perspectiva, positivas, mas naturalmente não nos tranquilizam. E desse ponto de vista, concordo com as referências da Sra. Deputada Zoraida Soares. Prudência, proatividade e exigência. É de facto isso que todos nós temos que ter em conta agora. Isso, e neste esforço de prudência, de exigência, de proatividade, contamos com todos. Naturalmente que contamos com todos, contamos também, obviamente, com o PSD Açores, um partido com história nesta região, e até acreditamos com certeza que o deputado Duarte Freitas tem, enfim, desenvolvido diligências para ajudar neste processo e que teve também nos Estados Unidos, enfim, a trabalhar e a fazer diligências, até protagonizou alguns episódios, enfim, menos agradáveis, quando deu nota pública que reuniu com um congressista que infelizmente já tinha falecido, enfim, o empenho era tanto que, enfim, são pequenos erros de agendamento, são pequenos erros de agendamento que admitimos ser um erro da assessoria de imprensa e da assessoria política do PSD, porque neste processo contamos com todos. Neste processo é fundamental que todos se empenhem. É fundamental que todos se unam à volta desta causa na defesa dos trabalhadores portugueses da base das Lajes, das suas famílias, do processo de salvaguarda ambiental da Ilha Terceira e também na amenização dos impactos económicos e sociais desta redução já anunciada. E também não posso deixar de dizer o seguinte e realçar aquilo que disse da tribuna. É fundamental que, tendo em conta as eleições que se aproximam, que todos nós tenhamos o discernimento de não embarcar em discursos populistas e eleitoralistas à volta desta questão, como fez o Sr. Deputado António Ventura, que, enfim, a sua intervenção não foi bem uma intervenção, foi mais uma imolação discursiva, não, abordando esta matéria com o institucionalismo que se exige agora. Contamos, obviamente, com todos. Contamos também com o PSD, que se junte ao esforço que todos os partidos políticos têm feito nesta matéria. Uns acreditam com mais intensidade naquilo que saiu da Comissão Bilateral, outros terão mais reservas, outros têm ainda divergências, mas ao longo dos tempos nós conseguimos criar consensos, em defesa dos trabalhadores da base das Lajes e dos nossos interesses. E naturalmente também que o Governo da República, no seu departamento ao nível dos negócios estrangeiros, tem também desenvolvido um esforço importante nesta matéria, mas existe mais proatividade, mais trabalho, porque, para terminar, realço, não podemos descansar um minuto que seja na preparação, no trabalho, na influência e na pedagogia à volta destas questões, porque este é um processo longo, é uma luta longa, permanente, quase diária, mas que deve continuar, e da parte do Partido Socialista, e estou certo que da parte de todos, naturalmente, continuará. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer um breve intervalo. Regressamos ao 12:15.